Muito bom dia, Srs. Deputados. Depois desta pausa carnavalesca, retomamos os nossos trabalhos hoje na sala especial da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que é a sala mais simpática deste Parlamento. As informações são várias e importantes para a discussão dos assuntos de atualidade. A primeira é que o Lord Boswell aceitou o convite para vir falar-nos na nossa comissão e mostrou disponibilidade para estar connosco no dia 5 de abril, quarta-feira, durante a manhã. Vamos enviar convite, indicando às 10 horas para o início da reunião. A senhora embaixadora do Reino Unido também...
Brexit.
A senhora embaixadora do Reino Unido manifestou também disponibilidade para reunir connosco, na sequência, aliás, do que foi acordado aqui, dirigir-lhe um convite para vir à nossa comissão. Não foi formalizado o requerimento por parte do PSD, porque se entendeu que todos estavam de acordo nesta vinda. Então, a senhora embaixadora manifestou disponibilidade para o dia 28 de março, terça-feira, 28 de março, terça-feira, da parte tarde. Nós fizemos, tenham, aguardem a informação até final, fizemos uma tentativa, uma nova tentativa para auscultar uma nova data, mais cedo que 28 de março, por isso estamos a aguardar que a senhora embaixadora dê uma resposta a esta contraproposta nossa. Durante esta semana... Sim.
A razão por que nós imediatamente levantamos uma objeção é muito simples, é porque nesse dia e nos dias seguintes realiza-se o Congresso do Partido Popular Europeu em Malta e, nomeadamente, eu e o deputado Duarte Marques teremos de participar no Congresso e não estaremos cá.
Já que fomos nós a pedir, é um bocado...
E por isso fazemos questão em estar cá, já que foi o PSD que pediu a presença da embaixadora. Obrigado.
Já estava esclarecido, já estava implícito que esta data não, independentemente de saber disso, que esta data era tardia em relação àquilo que nós pretendíamos. Auscultamos a senhora embaixadora no sentido de nos adiantar outras datas, sempre dando como referência que para nós as terças-feiras são os dias que convêm à Comissão por serem as terças-feiras de reunião ordinária.
Na semana anterior, para a emissão parlamentar, faço que vai ficar muito forte.
Logo que eu saiba as datas avançadas para a senhora embaixadora, auscultarei os senhores coordenadores.
Ok, muito bem. Não, terça, se tiver que ser.
Pois é evidente, se tiver que ser no outro dia, será, preferencialmente seria à terça.
Quando é que
é? 28, 29 e 30.
Durante esta semana também deverá saber-se a disponibilidade do Sr. Comissário do Reino Unido, Julian King, responsável pela União da Segurança com o pelouro da Interpol, para participar na audição do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017, nesta Assembleia. A última terça-feira de março ou segunda terça-feira de abril são as datas apontadas para ser feita esta audição, que é nos moldes da que foi feita no ano passado, ou seja, com convites a personalidades externas e uma cerimónia, digamos assim, de apresentação no Senado, que nos vai ocupar a manhã inteira. Passamos agora então ao ponto número 2 do Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, coordenador do Grupo de Trabalho, está na Comissão COFMA e por isso quem tem esta incumbência da apresentação das iniciativas selecionadas é a Sra. Deputada Francisca Parreira, a quem passo a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Dar nota que se sinalizaram apenas como iniciativas, a iniciativa COM 2017-41, uma comunicação que tem um relatório sobre os progressos alcançados na criação de uma União de Segurança genuína e eficaz e que irá ser remetido à atenção quer da Primeira Comissão, quer da Terceira Comissão. É a única iniciativa sinalizada neste momento. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Vamos então colocar à votação à discussão e votação a proposta de deliberação do grupo de trabalho. Não há debate sobre isto, por isso votação imediata. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Francisca Parreira. Passamos agora à questão dos relatores permanentes dos IES de assuntos europeus. Este ponto ficou agendado para, ou melhor, adiado da última reunião para esta, por causa da Sra. Deputada Paula Santos, para lhe dar conhecimento e passarmos já à deliberação. Uma vez que a Sra. Deputada Paula Santos volta a não estar presente, vamos adiar mais uma vez este ponto para a próxima reunião. Passamos então ao ponto número 4, o cartão verde da Assembleia Nacional de França. Como foi dito en passant na última comissão, recebemos uma carta que nos chegou à comissão tardiamente. Foi uma carta datada de dezembro, que, dirigida pela Comissão Europeia à senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, Daniel Auroi, e aos demais signatários desta iniciativa. Nesta resposta, a Comissão Europeia indica que as diferentes iniciativas que constam deste cartão verde, que dizia respeito à responsabilidade social de empresas, que esta iniciativa já é objeto de legislação, iniciativas da Comissão e legislação sobre o assunto. Diz a Comissão também que continua a acompanhar com atenção o desenvolvimento da questão nos Estados-membros. E em relação a este cartão, remeteu então a carta que foi distribuída a todos os senhores deputados em francês e inglês. Vamos fazer a tradução para português, porque temos que a distribuir às comissões envolvidas, que são a décima e a décima... Como? E a sexta. Por isso, esta iniciativa acaba por não ter seguimento, uma vez que já foi objeto de legislação da Comissão Europeia. Entretanto, recebemos na segunda-feira passada, em relação ao cartão verde, ao nosso cartão verde sobre a transparência fiscal, uma carta da Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Daniel Auroi, que diz acompanhar a nossa iniciativa e que é uma matéria a que daria apoio, não fosse a circunstância da Assembleia Nacional Francesa estar dissolvida por final de mandato desde dia 22 de fevereiro. Por isso, não pode fazer nenhuma diligência parlamentar relativamente a este cartão verde, porque terminou o mandato da Assembleia. Esta carta está em francês, foi já pedida que fosse tirada a fotocópia para ser distribuída já durante esta reunião, sem prejuízo de ser feita a tradução em português para um entendimento e para também os nossos arquivos ficarem com a tradução em português. Há aqui a frase, penúltimo parágrafo, que faz exatamente a alusão ao apoio ao princípio desta iniciativa. Por isso temos esta situação que agora vem trazer um novo dado ao prosseguimento do nosso cartão verde. Era para nós muito importante que a Assembleia Nacional Francesa acompanhasse esta iniciativa. Podemos adotar, e eu sugeria que adotássemos, um adiamento deste cartão, comunicando exatamente que, por esta circunstância da Assembleia Nacional Francesa não poder tomar uma posição sobre esta matéria, que prolongávamos o prazo para receber as respostas das Assembleias Parlamentares, e nessa altura também nos dava tempo para realizarmos aquela visita que estava programada, convidando elementos dos parlamentos dos outros Estados-membros para fazerem connosco uma reflexão sobre esta matéria. À semelhança, aliás, do que foi feito pela Assembleia Nacional Francesa a quando do cartão verde sobre responsabilidade social de empresas. Deixo à vossa consideração esta sugestão.
Sra. Presidente, parece-nos pertinente a sugestão que faz. Eu penso que é assim, porque é sempre eficaz convidar responsáveis de outros parlamentos para virem ao Parlamento Português, à Assembleia da República, para podermos discutir com eles esta matéria e poder encontrar em cada parlamento um interlocutor motivado para dar desenvolvimento a este cartão verde, sou pena de ser um fracasso se não conseguirmos encontrar número suficiente, ou pelo menos um número sensato, um número que possa representar, pelo menos, que fez sentido esta iniciativa. Por outro lado, entendemos que o esforço de propaganda do nosso cartão verde deverá ser alargado não só a essa reunião, mas às várias reuniões que teremos durante os próximos meses, relativamente a outras matérias onde podemos encontrar com outros parlamentares que participam em reuniões connosco e que são dos assuntos europeus de cada um dos países. Aliás, a nossa ida ao Congresso do PPE em Malta é também para aproveitar para falar com os nossos congêneres de outros países e para os tentar persuadir a alinhar neste cartão verde. Isso não é, espero que a Sra. Presidente também o tenha feito nas várias reuniões que participa da COSAC e que os outros grupos parlamentares o façam com a regularidade necessária. Era muito importante perceber qual é que é o ponto de situação em que cada um dos parlamentos está a analisar este caso, porque ainda não temos respostas, mas é provável que já em alguns parlamentos a matéria tenha sido discutida internamente, e era bom que os serviços da Comissão pudessem indagar sobre essa matéria, mas parece-nos importante alargar o prazo, isso sem dúvida alguma, e o mais rápido possível começar a preparar esse encontro cá e esses convites e verificar se a Assembleia da República tem enquadramento para reorganizar essa reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não é necessário alongarmos muito mais, estamos de acordo com a sugestão que faz.
Sr. Deputado Vitorino Canas, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires. Sr. Deputado Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também no mesmo sentido do Partido Socialista, estamos de acordo com a sugestão apresentada. Muito obrigado.
Obrigada, Srs. Deputados. Então, vamos fazer o ponto da situação junto dos outros parlamentos sobre o andamento que estão a dar à nossa proposta, dar conta do alargamento do prazo que vamos estudar, tendo em conta a realização das eleições em França. Faremos isso e depois daremos conta do prazo aos senhores coordenadores. Vamos também continuar a fazer a diplomacia que temos feito de sensibilização junto dos nossos congéneres sobre o cartão verde e agradecemos a disponibilidade do PSD para fazer a mesma coisa nos vários fora em que participa. Também vamos fazer junto do senhor Presidente da Assembleia da República a auscultação no sentido de fazermos o convite aos nossos colegas de outros parlamentos nacionais para visitarem nosso parlamento no sentido de participarem em reuniões da nossa comissão sobre esta temática. Muito bem, passamos agora ao ponto número 5. Apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. A linha A, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que consta aqui nesta linha e que me escuso de enunciar. O deputado autor do parecer é o deputado Ricardo Bexiga, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo. Muito obrigado.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dado que esta iniciativa legislativa é apenas uma pequena alteração de pormenor meramente corretiva daquilo que é uma solução jurídica já consagrada neste regulamento, relacionado com as regras comuns dos serviços aéreos da comunidade. É a meu parecer que não há aqui qualquer não há qualquer substância para análise da própria violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, nesse sentido, entendemos que não deve esta Comissão pronunciar sobre essa matéria, dado a manifesta clareza da ausência de violação desses princípios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Chiga. Passamos então à votação deste parecer. Depois do debate, não havendo nenhuma intervenção, passamos imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. A linha B, proposta de decisão do Conselho relativa à aplicação provisória do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia para os seus Estados-membros, e os seus Estados-membros, por outro. É o deputado autor de parecer, deputado Vitalino Canas. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começaria por destacar que esta é uma temática que caberia, aliás, já fiz essa referência numa reunião anterior, esta é uma temática que caberia no âmbito de competência de uma das equipas de relatores permanentes que existem, estando presente aqui a deputada Isabel Pires, não está cá o deputado Carlos Pereira, mas atendendo a que ainda não está plenamente em vigor a interpretação que fazemos do Instituto dos Relatores Permanentes, decidimos avançar com este relatório, mas, digamos, se já estivesse plenamente em vigor, não seria eu a apresentar, mas sim outros dois senhores deputados desta Comissão. Aqui estamos apenas perante uma decisão de aplicação provisória do CETA. É a primeira vez que discutimos aqui o tema do CETA, já depois de ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu, mas por enquanto ainda estamos num momento transitório, porque estamos apenas a pronunciar-nos sobre a aplicação provisória do CETA. Esta aplicação provisória deriva de estarmos perante aquilo que tem sido designado como um acordo misto. O que é que significa ser um acordo misto? Significa que é um acordo que não é da exclusiva competência da União Europeia, não cabe integralmente nas competências exclusivas da União Europeia e, portanto, teve de ser negociado pela Comissão Europeia, mas tem de ser ratificado pelos Estados-membros, uma vez que há matérias que são cobertas pelo acordo com o Canadá, que são da competência ou partilhada ou dos Estados-membros apenas. Portanto, trata-se de um acordo misto, poderíamos dizer que é um acordo multilateral, não um mero acordo bilateral entre a União Europeia e o Canadá, é um acordo multilateral que envolve o Canadá, a União Europeia e todos os Estados-membros dessa mesma União Europeia. Esta aplicação provisória irá incidir apenas sobre as matérias que são da competência exclusiva da União Europeia. Portanto, em relação a todas as demais matérias, aquelas que não são cobertas pela competência exclusiva da União Europeia, em relação a essas não haverá aplicação provisória do tratado. Este tratado é um tratado que, uma vez ratificado, e não sabemos quando chegará à Assembleia, o Governo, como se sabe, disse-nos aqui há uns dias atrás que eventualmente o iria enviar ainda nesta sessão legislativa, mas não há ainda uma data definida. Uma vez ratificado, se ratificado, como pessoalmente espero, por esta Assembleia, irá ter um impacto significativo em várias áreas que estão aqui discriminadas no ponto 5 da parte, no número 5 da parte 2, energias renováveis, biotecnologia, setor farmacêutico, tecnologias de informação e comunicação, indústria automóvel, têxtil, calçado, vinhos e produtos alimentares, máquinas e equipamentos. É preciso também referir que o Canadá foi o primeiro país extra-União Europeia que fez uma coisa importante para a União Europeia e para alguns dos Estados-membros da União Europeia, que foi reconhecer o Sistema Europeu de Indicações Geográficas Protegidas. Portanto, todas aquelas nossas indicações geográficas a que nos que estamos tão ligados, todas essas são reconhecidas pelo Canadá, o que vai, desde logo, ter impactos muito significativos. Quem já visitou o Canadá já encontrou muitas vezes port wine feito no Canadá e outras bebidas dessa natureza, e, portanto, isso deixará de ser possível, em definitivo, depois da aprovação deste acordo, quando for ratificado. Eu, enfim, não há muito mais aqui que referir, apenas salientar que me pareceu já importante fazer uma opinião de relator, muito sumária, apenas para salientar que este é um acordo de nova geração. É um acordo, a União Europeia já tem acordos comerciais, dezenas de acordos comerciais com vários espaços geográficos e dadamente Estados. Mas este é um acordo de nova geração, porque é um acordo omnicompreensivo, que procura ser um acordo global, que cobre não apenas áreas comerciais, de investimento e de outras naturezas. Portanto, é um acordo de nova geração, que tem mecanismos também específicos, que teremos oportunidades de estudar aqui, mas é sobretudo um acordo que vai muito além, e era isso que eu queria sublinhar e que procurei aqui manifestar na opinião do relator, vai muito além de um mero acordo de investimento, de trocas comerciais, de questões de natureza económica. É um acordo que tem um significado político importante, relevante, que se torna ainda mais relevante quando o vizinho do sul do Canadá está nesta senda um bocadinho, por enquanto ainda um pouco, enfim, sem grande clareza, um pouco obscura, portanto, nesta seda de algum isolamento. Portanto, o Canadá aqui dá um passo em frente e a Europa dá também um passo em frente na direção do Canadá e da relação transatlântica, portanto, tem aqui um significado político que também terá a sua leitura não apenas nos nossos espaços próprios, Canadá e Europa, mas também terá uma leitura fora destes nossos espaços, noutros países, que obviamente estão a ver com atenção de que forma é que a Europa vai reagir este sentido isolacionista aparente existente na administração americana. Portanto, é isto que está aqui na opinião do relator, não vou muito mais longe. Em relação às conclusões, não está aqui em causa o princípio da subsidiariedade, trata-se do exercício de uma competência exclusiva da União Europeia, a aplicação provisória de cláusulas que caem na competência exclusiva da União Europeia, portanto não está em causa a aplicação do princípio da subsidiariedade, pelo que não se faz aqui nenhuma referência a isso e dá-se por concluído o processo, porque em relação à aplicação provisória o processo fica efetivamente concluído. Agora o que vai haver é um processo, esse bastante mais denso, bastante mais extenso, de discussão e depois de aprovação do CETA propriamente dito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas, pelas referências claras sobre o enquadramento jurídico e as responsabilidades de cada um dos intervenientes neste acordo importante para a União Europeia e para os Estados-membros que a compõem. Está aberta a discussão deste... Não há discussão... Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Bom dia, obrigada, Sra. Presidente. Só para dar a indicação relativamente a este parecer, o Bloco de Esquerda vai abster-se, não tanto pelo conteúdo do parecer, que ele tem é bastante correto, mas relativamente ao ponto 1 da parte do parecer sobre a aplicação provisória e os campos onde esta aplicação provisória recai como sendo competência exclusiva da União Europeia. A nosso ver, temos algumas dúvidas sobre algumas dessas competências que foram consideradas de competência exclusiva e, portanto, já os expressámos anteriormente essas dúvidas e é apenas essa a razão que sobre esta questão específica nos leva a abster, porque o restante relatório está bastante bem redigido e tem todas as indicações necessárias.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator.
Muito brevemente, Sra. Presidente, para dizer que compreendo aquilo que a Sra. Deputada Isabel Pires refere em relação à fronteira que existe entre as matérias que recaem na competência exclusiva e aquelas que não recaem. É óbvio que existem muitas zonas de fronteira, é óbvio que qualquer jurista que aprecie com atenção Essas zonas de fronteira ficará com dúvidas. Eu acho que os serviços da Comissão fizeram um trabalho exaustivo para resolver essas dúvidas, mas elas, como é óbvio, persistem em alguns campos. Portanto, compreendo aquilo que a senhora deputada Isabel Pires refere, mas não há grandes alternativas em relação àquilo que está a ser feito.
Obrigada pelo esclarecimento final. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator Vitalino Canas. Passamos agora ao ponto, à linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento número 539. A deputada autora de parecer é a Sra. Deputada Francisca Parreira, a quem passo a palavra.
Obrigada de novo, Sra. Presidente. A proposta da Comissão Europeia visa alterar o regulamento da Comissão, número 539/2001, do Conselho, que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Especificamente, o que está em causa é a incidência da introdução do regime de isenção de vistos no Kosovo. Atento ao objeto da presente iniciativa, ela foi remetida à primeira comissão para a elaboração do respectivo relatório. De salientar, Sra. Presidente, que nos apercebemos, apesar da iniciativa ter sido remetida especificamente à primeira comissão, já existir um relatório anterior que foi instruído no processo inicial junto à nota técnica de pronúncia também da segunda comissão, mas que não colide e vem ao encontro também nos seus termos do relatório da primeira comissão. Portanto, em causa, importa também dizer que, importa mencionar que o Kosovo é, desde 2010, o único país dos Balcãs Ocidentais que não beneficia de um acordo de facilitação de vistos e é presentemente o único país cujos cidadãos nacionais necessitam desse mesmo visto para entrar na União Europeia. A Comissão definiu um roteiro para a liberalização dos vistos em concreto e emite neste momento parecer das recomendações que foram dirigidas ao Kosovo de que a avaliação do cumprimento dessas mesmas medidas e desses requisitos é uma avaliação naturalmente positiva. Cumpre-me aqui, naturalmente, relativamente a esta matéria, dizer que a própria Comissão concluiu que o Kosovo cumpriu os requisitos estabelecidos no pressuposto de que, no dia da adoção da presente proposta pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, o Kosovo tenha ratificado também o Acordo de Limitação de Fronteiras, Linha de Separação com o Montenegro, e reforçado as bases em matéria de luta contra a criminalidade organizada e a corrupção. Portanto, a presente iniciativa, ademais, é sustentada juridicamente pelo artigo 77, número 2, alínea A, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, dado que a proposta se insere na política comum de vistos previsto no citado artigo. Princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade estão cumpridos, sendo certo que, para atingir tal objetivo e desidrato, uma iniciativa do Estado-membro ou de um Estado-membro não conseguiria atingir os benefícios e atingir os objetivos que se propõem com esta iniciativa. Assim sendo, considerando que estão cumpridos o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, vertendo e reproduzindo o relatório da primeira comissão, consideramos que o processo de escrutínio se considera concluído e que a presente iniciativa está aqui também a ser sujeitada ao escrutínio desta comissão. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Relatora. Não há, provavelmente, como anteriormente, nenhuma objeção a este relatório. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Há nomeação ao ponto número 6, nomeação de deputado autor de parecer para a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, melhorar e modernizar o ensino. O deputado autor de parecer cabe ao PS. A iniciativa foi sinalizada pela CAI, como é habitualmente. Sou deputado autor de parecer, PS. Será então o Sr. Deputado Vitalino Canas o responsável pela autoria de parecer. Passamos agora ao ponto 7, aprovação e votação das atas número 78 de 23 de dezembro de 2016 e 84 de 8 de fevereiro. Alguma alteração a estas atas? Não há nenhuma objeção a que sejam ambas postas à votação? Também não há, por isso submeto ambas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto último e o ponto último, outros assuntos. Tenho outros assuntos que couberam nas informações, que têm a ver com a audição da senhora embaixadora do Reino Unido, que entretanto já apontou como data alternativa a 28 de março para a sua vinda à nossa comissão, 14 de março de manhã. Mas deixo à consideração dos senhores deputados podermos fazer esta audição no princípio de abril, em que a senhora embaixadora terá também disponibilidade, aguardando assim que seja acionado o artigo 50.
14.
A senhora embaixadora antecipou para 14 de março a data que inicialmente propôs, de 28 de março. Mas, uma vez que o Reino Unido vai acionar o artigo 50 no final de março, adiaríamos para o início de abril a vinda da senhora embaixadora. É isto que eu estou a pôr à consideração dos senhores deputados. Não muda, também acho que não muda, mas ponho à consideração. Precisamente. Não, a verdade é que veio o Lord Boswell no princípio de abril e seria complementar à visão da senhora embaixadora e já depois de efetivado o acionamento do artigo 50.
Sr. Presidente, nós ainda pensávamos em impedir o Reino Unido de sair com esta audição com a senhora embaixadora. Mas, sendo assim, e juntando tudo na mesma semana, por nós não nos opomos, até porque, se calhar, até a senhora embaixadora vem com mais informação e com mais à vontade para poder tomar algumas posições. E, por nós, tudo bem. É de abril.